Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Quarta-feira, dia 2 de novembro de 2021. Vem prosear com a gente, porque está começando agora o programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, convido você para ficar com a gente pela próxima hora. Estou aqui com toda a equipe do Bem Viver. A gente espera que não tenha ninguém de ressaca do feriado, mas se tiver, não tem problema. Fica com a gente, vamos conversar sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo e começar a semana de fato, todo mundo com muita informação. Hoje no programa, a gente vai conhecer uma iniciativa muito bacana de valorização dos saberes tradicionais, desenvolvida pela Fiocruz. A iniciativa ganhou um prêmio no Festival de Jogos Digitais. Notícias sobre a pandemia no Brasil e no mundo. Nossa vizinha Venezuela suspendeu o isolamento social, medida preocupante, porque só 30% da população venezuelana está vacinada. E tem ainda uma entrevista com a ex-ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, que fala com a gente sobre o fim do Bolsa Família. Fique com o Bem Viver de segunda a sexta-feira. A gente vai ao ar a partir das 11 horas na nossa rádio web, radiobrasildefato.com.br e na Rádio Brasil Atual, nossa parceira na Grande São Paulo, 98,9 FM. Também estamos com mais de 20 emissoras em diversos municípios pelo Brasil. Dá para encontrar o programa nos principais tocadores de podcast e temos todos os canais abertos para quem quiser mandar um recado aqui para o Bem Viver. O nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br e o nosso WhatsApp é 11 95691 6046.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Se alguém te pergunta qual é o principal programa social do Brasil, eu tenho certeza que o primeiro que vem à cabeça é o Bolsa Família. Reconhecida internacionalmente, essa política de distribuição de renda tão importante ajudou muita gente a comer 3 vezes por dia e dar condições mínimas de sobrevivência para que boa parte da população brasileira pudesse sair da situação de extrema pobreza. Depois de 18 anos, o governo de Jair Bolsonaro colocou um ponto final no programa. O último pagamento foi realizado no dia 31 de outubro. A política vai ser substituída pelo Auxílio Brasil, mas ainda tem muita dúvida na cabeça de beneficiários e beneficiárias sobre o novo projeto, que ainda não foi oficialmente detalhado pela gestão de Bolsonaro. Sobre esse cenário de incertezas, a repórter do Brasil de Fato, Cristiane Sampaio, conversou com a economista Tereza Campelo. Ela foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo da presidenta Dilma Rousseff. Na conversa, a ex-ministra demonstra preocupação com a falta de informações e alerta para um possível apagão na área de assistência social. Vamos conferir.
Eu queria começar só perguntando qual é a sua avaliação sobre esse anúncio do fim do Bolsa Família, né? Como é que a senhora avalia o término desse programa?
Bom, a primeira grande questão é que depois de 3 anos de ameaça de que ia terminar com o Bolsa Família, depois de mais de 10 anúncios, né, que foram feitos de daqui a 15 dias, o mês que vem, a ponto de chegarem a semana passada, retrasada, terem feito um anúncio e convocado para fazer o lançamento, né? Depois disso, de todo esse processo, até agora eles não conseguiram dizer o que é o Auxílio Brasil. Não existe um programa em tese que não tenha valores, um programa que não tenha qual é o recurso. Então, o programa rigorosamente não existe, o que é muito preocupante. Então, não existe proposta de emenda constitucional, não foi aprovada, a medida provisória não foi aprovada, a lei que transfere os recursos do Bolsa Família para o Auxílio Brasil também não foi aprovada, e todo o regulamento, todas as portarias que dependem dessas decisões, contrato com os bancos, tudo isso teria que ser feito de quarta-feira até o dia 17. Portanto, praticamente, a situação é de altíssimo risco, né? A grande preocupação hoje é de uma possibilidade de um apagão, né? Ou seja, as pessoas não receberem nem o auxílio emergencial, que não existe mais, nem o Bolsa Família, porque também foi, não existe mais, não, porque a medida provisória extinguiu já o Bolsa Família, e a medida provisória está em vigência, e o Auxílio Brasil também não existe. Então, nós teremos os 39 milhões de beneficiários do auxílio emergencial sem nada, e dentre estes, os 14, quase 15 milhões de famílias que estariam no Bolsa Família também vão estar sem nada. Então, a situação é muito, muito preocupante e de uma irresponsabilidade que eu, assim, não acho que a gente consiga encontrar um equivalente na história brasileira. Eu já tentei imaginar uma situação parecida. E tudo isso só está acontecendo porque o governo quer mudar o nome do Bolsa Família. Isso que é o mais dramático. Ele colocou em risco 39 milhões de famílias no Brasil. Ele colocou em risco todo um funcionamento de políticas públicas. Ele colocou em risco todo o acompanhamento de saúde, de educação dessas famílias, afora o dinheiro para comida. Então, nós estamos frente a uma situação, as famílias que a gente tem tido contato, as pessoas estão desesperadas, porque elas não terão um recurso básico para se alimentar esse mês. Então, tudo isso acontece por um motivo vil, por um motivo pequeno, por um motivo eleitoreiro. Então, realmente, é uma situação que exigiria providências, né, de órgãos responsáveis. Não é possível que a gente aceite essa situação nesses termos.
Sem dúvida. Tereza, o governo extinguiu o Bolsa Família sem apresentar laudos, estudos técnicos, né, que pudessem trazer uma argumentação consistente em cima dessa decisão. Que tipo de implicação isso traz? Se acabar com a política pública de 18 anos, como é o caso do Bolsa Família, que trouxe uma série de resultados, qual é a implicação que isso traz quando não se embasa, não se publica um embasamento em torno dessa decisão?
Além da incerteza, né, que a gente comentou agora, tem uma incerteza gigantesca envolvendo os familiares, porque na prática não existe nada colocado no lugar. Agora, com relação à gestão pública, também é uma incerteza, porque por que eles estão acabando com o Bolsa Família nos termos que ele existia? Você pode dizer, não, temos um estudo técnico mostrando que a nossa proposta é mais eficiente. Não tem. Não é que eles não apresentaram, eles não fizeram. Não existem dados que deem suporte ou sustentação à proposta que eles estão apresentando. Não existem dados do ponto de vista fiscal, não existem dados do ponto de vista orçamentário, portanto, o projeto é insustentável do ponto de vista fiscal e orçamentário. Eu diria mais, o projeto é ilegal do ponto de vista fiscal e orçamentário, que fere a Constituição, que proíbe que o projeto seja aprovado sem dizer de onde vêm os recursos. Ele não podia nem ter sido recebido, viu, Cristiano? Esse projeto, quando ele chegou na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deveria ter devolvido, porque o projeto não tem valores, não tem nada escrito, né? Como eu disse há um tempo atrás, ele é um pastel de vento, não tem nenhuma informação, né? Ele tem todo um blá blá blá, mas assim, nada que sustente. Então não tem previsão do ponto de vista orçamentário e fiscal, não tem avaliação de impacto, de que benefícios ele trará para a população, né? Não é que eles não apresentaram, também não fizeram. Então, assim, por que você vai acabar com o benefício nesse desenho e vai colocar um outro lugar? Porque sim, porque deu vontade, porque eu quero acabar com o nome do projeto, porque eu quero tirar digital do Lula. Eles podem dizer qualquer coisa, eles só não podem dizer que eles estão fazendo uma coisa melhor, porque não existe nenhuma base para eles afirmarem isso. Ao contrário, como não existe nenhuma base e o programa estava em funcionamento, diga-se de passagem, reconhecido hoje, né, por incrível que pareça, a gente está comemorando 18 anos do Bolsa Família, um programa reconhecido nacionalmente, mundialmente ele já era reconhecido como o maior, o melhor, o mais eficiente programa de transferência de renda no mundo. Agora, ele chega aos 18 anos sendo reconhecido por todos, pela grande imprensa, por setores, inclusive que não são de esquerda, que criticavam o Bolsa Família e hoje são obrigados a reconhecer que ele funciona, que ele funciona bem, que ele é eficiente, que ele era a melhor alternativa para que a gente tivesse um mínimo de segurança. Ele está gerando insegurança jurídica, insegurança fiscal e orçamentária, insegurança para as famílias, e nada poderia justificar essa situação chegar no ponto que chegou, exceto o interesse mesquinho e eleitoreiro do presidente Bolsonaro e da equipe econômica.
Ministra, uma coisa que eu queria lhe perguntar é o seguinte: o Auxílio Brasil traz diferentes tipos de benefício, né? Do ponto de vista... E o Bolsa Família era mais... Tinha uma característica diferente. Do ponto de vista administrativo e operacional, né, da gestão pública, quais são os desafios que podem surgir aí a partir dessa característica do novo programa?
Quando nós montamos o Bolsa Família, já em 2003, nós tínhamos muito claro que um programa para funcionar em todo o território nacional, né, para funcionar nos 5.570 municípios no Brasil, que são municípios muito diferentes, né, você tem famílias pobres aqui na periferia de São Paulo, né, em territórios na Amazônia, você tem cidades pequenas, cidades grandes, em diferentes regiões, né, no Rio Grande do Sul, no Norte, no Nordeste, no urbano, no rural. Um programa para funcionar num país continental como o Brasil, ele teria que ser simples. Né? E ele teria que ter condições de ser, né, não fosse, não sendo somente transferência de renda, de que os demais objetivos fossem passíveis de serem executados e monitorados. Portanto, a gente escolheu também objetivos muito claros, que era aliviar a pobreza com o repasse de recurso e controlar a frequência escolar e garantir que essas crianças tivessem acesso à saúde. Tanto a educação quanto a saúde, quanto a assistência social, elas têm rede nacional, né, para funcionar. A rede de educação, o Sistema Único de Saúde e a rede de assistência social, afora a Caixa Econômica, que onde a Caixa não tem agência, ela tem correspondente bancário, ela tem parcerias. Então, nós tínhamos condições de executar. Eles estão propondo algo com 9 benefícios diferentes para várias áreas que sequer rede tem. Por exemplo, a área de ciência e tecnologia. Para que você vai estabelecer toda uma questão de incentivo à iniciação científica se você não tem como aferir isso? Então, isso é somente um blá 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 para fazer de conta que é diferente do Bolsa Família. Poder justificar mudar o nome, porque na prática não terá como ser executado e aferido. Fora isso, eles têm todo um problema envolvendo outros benefícios que são muito errados, como é o caso, por exemplo, de um auxílio que eles estão propondo dar para as crianças poderem frequentar, crianças de 0 a 4 anos, frequentar a creches. Só que são creches privadas pelo próprio projeto de lei. Então, eles acabam com o recurso que hoje estava indo para os municípios e estava sendo repassado para o setor público, para as prefeituras, para fortalecer a rede pública de ensino, né, de educação infantil. Não, eles pretendem repassar recursos para a rede privada, não conveniada, certo? Não controlada, que não precisa sequer estar regular, né? E vou passar esse recurso diretamente para essas creches. Então, você veja, fortalece o ensino privado, não tem quem vá controlar, porque elas não são regulamentadas nem conveniadas, condiciona isso a que a mãe tenha arranjado emprego, quando a gente sabe da dificuldade da mãe arranjar emprego, e mais, quando a gente sabe da dificuldade de controlar essa informação, porque a maior parte dos empregos hoje são informais. Então, eles estão gerando um monte de penduricalhos, como a gente tem dito, que são impossíveis de serem controlados e, ao mesmo tempo, de serem executados, né? Então, a gestão desse programa não vai acontecer. Isso também é todo um blá 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 para satisfazer uma base, né, bolsonarista, e dizer que estão fazendo uma coisa diferente, quando na verdade não estão, e para tentar mudar o nome. Então, é muito triste que a gente tenha chegado num debate tão superficial, né, e mesquinho, como eu havia dito.
Queria fazer uma pergunta um pouco mais específica, que é sobre o seguinte: eu estava dando uma olhada nos dados que mostram os ganhos todos do Bolsa Família, e eles foram muitos, né? E houve um que chama muita atenção da nossa linha editorial do Brasil de Fato, que é a redução da mortalidade, né, de crianças de 1 a 4 anos. E a gente observa que houve um ganho ainda maior quando se trata de famílias lideradas por mulheres negras e de cidades mais pobres. Esse novo programa anunciado pelo governo traz algum elemento que possa contribuir nesse sentido?
Não sabemos, porque não tem nada explicando, né, como vai acontecer isso. E eu acho que é uma questão fundamental. É o seguinte: por que que a Bolsa Família reduziu essa mortalidade? Né? Porque assim, não foi uma mágica, né? Esse estudo que você se refere, né, que é um estudo feito por pesquisadoras ligadas ao Centro de Integração de Dados e Conhecimentos em Saúde da Fiocruz da Bahia, reduziu a mortalidade infantil, né, em 16% por causas múltiplas. Não é só crianças que morriam por desnutrição, é pelo conjunto das causas. Por que será que, pergunto aqui aos nossos, a audiência aqui do Brasil de Fato, por que será que conseguiu reduzir essa mortalidade? Não foi somente o repasse de recurso, né? Foi exatamente ter garantido que essas crianças tivessem, num processo de construção de cidadania, ao estar frequentando um serviço público, em especial o Sistema Único de Saúde, né? Então, esse casamento do Bolsa Família com a rede de proteção pública, em especial a rede de saúde, é que nos trouxe esse conjunto de ganhos, né? Inclusive de mortalidade materna também, não só mortalidade infantil. Agora, mostra também que o Bolsa Família é muito bem focalizado. Por que que morrem menos crianças? Por que, quando você fala de mães negras, o número de crianças sobe? Exatamente porque nesses casos eram os casos em que a vulnerabilidade era ainda maior. São nesses lares, chefiados por mulheres negras, com crianças pequenas, onde a gente tem o maior nível de vulnerabilidade. São elas que menos acesso a empregos formais têm, são elas que menos acesso aos serviços públicos têm, ao Bolsa Família. Chegar nessas famílias, ele consegue impactar muito mais do que nas outras, né? Porque é ali que a gente tem o coração mesmo da extrema pobreza no Brasil. Então mostra como o programa chegava onde ele tinha que chegar. Nos municípios pobres, a mesma coisa. Nos municípios pobres, onde o Bolsa Família chega, o impacto é ainda maior. A redução da mortalidade infantil chega a 28%. Né? Então, o que pode justificar a gente acabar com uma política pública que reduziu em 28% a mortalidade infantil no Brasil? É quase 30%, ou seja, em cada 3 crianças que morriam, uma deixou de morrer graças ao Bolsa Família. O que pode justificar nós colocarmos em risco, né, um programa que reduziu a morte de uma criança em cada 3 que morriam? O que nós temos que fazer é avançar. Então, assim, é criminoso o que esse governo está fazendo. Não bastasse as 610 mil mortes que eles promoveram, eles vão gerar um nível de tragédia, porque não é só quem vai morrer de fome. Quem vai sobreviver à fome está sendo impactado, principalmente as crianças. Uma criança que não se alimenta bem, né, entra num estado de desnutrição muito rapidamente, que é o que eles estão provocando, né? Então, assim, é outra ação criminosa afora, né, a péssima administração e a gestão genocida da pandemia, tem agora a gestão genocida do aumento da fome no Brasil.
A gente agradece imensamente a repórter do Brasil de Fato, Cris Sampaio. Obrigada também à ex-ministra Tereza Campelo, que esteve aqui com a gente. Realmente o cenário é preocupante. Tudo que as pessoas não precisam nesse momento é da ausência de assistência social, tendo em vista que estão literalmente passando fome. O momento é de fortalecer políticas sociais e não acabar com elas.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos começar agora com as informações sobre a pandemia e a gente vai iniciar pela Venezuela. O país vizinho liberou a população do isolamento social que estava vigorando num formato de rodízio. Agora não tem mais restrição relacionada à quarentena e o povo venezuelano pode sair de casa quando quiser. Mas a flexibilização de medidas preocupa, porque só uma pequena parte da população está vacinada contra a Covid. Quem vai trazer mais detalhes é a correspondente do Brasil de Fato na Venezuela, Michele de Mello.
A Venezuela inicia novembro com a suspensão da quarentena em todo o território nacional. O país foi o primeiro a impor restrições de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, ainda no dia 13 de março de 2020. Depois disso, o governo chegou a estabelecer o plano 7+7, uma semana de quarentena radical e outra semana flexível. E agora passa a suspender todo tipo de medida restritiva. O aumento da campanha de vacinação seria um dos principais fatores para levantar a quarentena. De acordo com o governo bolivariano, cerca de 50% dos venezuelanos já receberam pelo menos uma dose da vacina. No entanto, os dados fornecidos pela Organização Mundial da Saúde apontam apenas que cerca de 30% da população venezuelana foi parcialmente vacinada. Até o momento, a Venezuela recebeu cerca de 33 milhões de doses das fórmulas russas Sputnik V, as chinesas Sinopharm e Sinovac, assim como o imunizante cubano Abdala. Os governos cubano e venezuelano também assinaram acordos para começar a produzir a vacina Abdala na Venezuela a partir de março de 2022. O país acaba de atravessar a terceira onda de contágios com a presença da variante Delta, considerada até 50% mais contagiosa que outras cepas do vírus SARS-CoV-2. Nas ruas, a decisão do executivo divide opiniões. A dona de casa, Neida Pinheiro, considera a medida incerta.
Pode ser bom para uma coisa e ruim para outra. Porque há mais opções para sair, você pode trabalhar mais. Mas também é ruim porque as condições não são seguras.
Porque as precauções não são seguras.
Já para Gelitza Canisales, servidora do Hospital Universitário de Caracas, a decisão pode gerar problemas no futuro.
Em janeiro ou no final de dezembro já vamos estar todos contagiados, porque não nos cuidamos. Andamos feito loucos na rua, comprando, caminhando. Saímos ainda nem que seja para olhar, porque já estamos cansados da pandemia. Mas isso vai nos prejudicar.
Mas para quem vive do comércio de rua, o fim das restrições pode ser a garantia de um fim de ano farto. Maximiliano Rojas, que vende cachapas, um prato típico venezuelano no centro de Caracas, acredita que a suspensão da quarentena foi positiva para os negócios.
Me parece melhor, apesar de todo.
Realmente temos mais fluidez de clientes e isso ajuda os negócios, já que nas semanas radicais não podíamos estar aqui todos os dias, era mais difícil para vender. Agora, com a flexibilização, realmente é bom para o negócio. Somente nessa primeira semana já quase duplicaram as vendas. Esperamos que continue assim para que cada um possa obter seu salário. Ainda mais que aí vem as festas de dezembro.
A reativação da economia seria outro fator que pesou na decisão de suspender a quarentena. Há um mês da reconversão monetária que implementou a nova moeda, o Bolívar Digital, com 6 zeros a menos, o país segue dando sinais de uma lenta, mas constante recuperação. Por fim, o fator político também pesa na decisão. Em 3 semanas, a Venezuela realizará eleições regionais para escolher 3.082 cargos públicos entre governadores, deputados estaduais, vereadores e prefeitos. Para o governante, Partido Socialista Unido da Venezuela, a campanha será decisiva para manter sua hegemonia em 19 dos 23 estados do país e em 90% das prefeituras. Já a oposição busca medir sua popularidade nas urnas, depois de anos boicotando os processos eleitorais em meio a um desgaste do governo, causado pela crise econômica e problemas na oferta de serviços básicos como gás, luz e água. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
Aqui no Bem Viver a gente faz muitas críticas às medidas de flexibilização que levavam em conta a economia antes da vida das pessoas. E a gente sabe que a Venezuela tem questões bem particulares, mas considerando tudo que a gente já ouviu de especialistas aqui no programa, realmente preocupa muito essa flexibilização com tão poucas doses da vacina aplicadas. Segundo dados do governo da Venezuela, 4.900 pessoas morreram no país até a data de ontem por causa do coronavírus. A gente lembra que a Venezuela tem uma população de 28 milhões de habitantes, um pouco mais do que o estado de Minas Gerais, que tem 21 milhões. Se for para a gente comparar o número de óbitos no país, é muito menor do que o do estado mineiro, onde mais de 55 mil pessoas morreram em decorrência da Covid-19. Aqui no Brasil, o estado de São Paulo também liberou shows com público em pé, pistas de dança, presença de 100% de público nos estádios. Essas eram as últimas proibições vigentes desde agosto na retomada de eventos. Mas vale lembrar que as medidas sanitárias de higiene e o uso obrigatório de máscara permanecem. Além disso, em algumas cidades, como na capital paulista, é obrigatória a apresentação de cartão de vacinação para eventos com mais de 500 pessoas. Até o momento, o estado tem pouco mais de 68% da população totalmente imunizada. Hoje quem traz as informações sobre a pandemia do coronavírus aqui no Brasil é a repórter Catarina Barbosa, que volta com a gente no quadro Direto da Redação. Catarina, a gente sabe que os registros estão comprometidos por causa do feriado, as secretarias de saúde trabalham em esquema de plantão, mas o que já dá para adiantar para a gente?
Olá, Nara, e olá para você que ouve o programa Bem Viver nesta quarta-feira, volta do feriado. E é isso mesmo, Nara. Sempre que temos feriado nacional ou até mesmo aos finais de semana, o número de profissionais de saúde da área de análises é reduzido devido ao regime de plantão. E isso faz os dados apontarem uma redução. Mas além disso, no boletim de hoje, o estado do Mato Grosso também deixou de fora as suas informações da Covid-19. Assim, os números oficiais de óbitos foram de 149 vítimas nas últimas 24 horas, o que nos leva ao quantitativo de 608.071 mortes. Já os dados de novas contaminações foram de 6.431 infectados. E o total de casos ultrapassa 21.821 pessoas que estão ou que contraíram o novo coronavírus desde que o primeiro caso foi confirmado aqui no Brasil. E alguns países do mundo retomaram medidas de contenção ao novo coronavírus. O governo da China, por exemplo, pediu aos cidadãos que estoquem suprimentos de necessidades diárias. O anúncio vem em meio a números de infecções relativamente baixos. As medidas sanitárias incluem o fechamento de fronteiras, lockdowns pontuais e longos períodos de quarentena. Uma preocupação de Pequim, capital da China, parece ser a aproximação da data da abertura das Olimpíadas de Inverno de Pequim, agendada para fevereiro de 2022. Com isso, o governo chinês tem mantido a sua estratégia de confinar cidades inteiras e adotar severos lockdowns após a detecção de pequenos surtos. E a Holanda também retomou medidas restritivas, incluindo o uso de máscaras em espaços públicos. As pessoas também estão sendo aconselhadas a trabalhar em casa pelo menos metade da semana e a evitar viagens de altas temporadas. A aplicação das medidas, como o distanciamento social de 1,5 metro e a apresentação de passaportes de vacina em locais como museus e varandas de restaurante, torna a Holanda um dos primeiros países da Europa Ocidental a restabelecer restrições anti-Covid menos de 2 meses após a flexibilização das regras. E eu volto com você, Nara. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Obrigada, Catarina Barbosa, que volta com a gente amanhã no quadro Direto da Redação. A vacinação no Brasil segue avançando e agora a gente tem uma boa notícia justamente sobre a vacina que vem da ciência nacional. Se você tem medo só de pensar na agulha na hora de se vacinar, pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo, podem resolver seu problema. Pois é, uma pesquisa desenvolvida na instituição chegou ao resultado de uma vacina contra a Covid em spray. Mas calma, ainda precisa de autorização da Anvisa para dar início aos estudos e testes em seres humanos. Vamos conferir comigo a reportagem? A Universidade de São Paulo desenvolveu uma possível vacina para a Covid-19 em spray. A proposta foi apresentada à Anvisa e aguarda autorização para início de estudos em humanos. O imunizante, desenvolvido pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, tem como objetivo ser mais uma ferramenta de combate ao coronavírus. Em entrevista ao Jornal da USP, Jorge Calil Filho, coordenador da pesquisa de desenvolvimento da vacina, contou sobre os estudos realizados.
Então, nós estudamos em detalhes a resposta imune de 220 convalescentes que haviam tido a doença e que se recuperaram. E aí, nós pensamos num peptídeo, através da, estudando bem o vírus também, que contemplasse uma resposta muito forte de anticorpo, que neutralize o vírus, mas também que desse uma boa resposta celular.
Calil explicou que a administração nasal da vacina segue o mesmo caminho percorrido a partir da entrada do vírus no corpo humano. A imunoglobina é responsável pela defesa contra o coronavírus. O intuito é estimular essas células do sistema imunológico localizadas na mucosa nasal, de forma a criar um maior número de anticorpos. Segundo o professor, as vacinas intramusculares produzem uma quantidade menor de anticorpos e a versão em spray seria uma forma mais eficaz na criação da defesa contra a doença e no impedimento da infecção. O imunizante apresentou nos testes iniciais grande resposta imunológica quando aplicado. Atualmente, foi solicitada à Anvisa autorização para iniciar o teste clínico em pessoas. As provas pretendem entender qual é a forma mais eficiente do funcionamento da vacina nos voluntários. Vale ressaltar que a Butanvac, outra candidata à vacina contra a Covid, desenvolvida pelo Estado de São Paulo, teve eficácia comprovada contra as variantes alfa, beta e gama durante estudos pré-clínicos. Nessa fase dos estudos, os testes foram realizados em cobaias e costumam anteceder a fase de aplicação em humanos. Os desenvolvedores já divulgaram uma prévia de resultados da fase 1, com voluntários, que indicam que a Butanvac é segura e gera resposta imunológica em pacientes. De acordo com a revista Nature, a vacina em desenvolvimento no Instituto Butantan utiliza o vírus inativado para administração intramuscular por meio de injeção. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Nós estamos por aqui na torcida para que os estudos avancem e que em breve mais uma vacina seja disponibilizada. Por enquanto a gente reforça, mesmo com medo de agulha, vai lá tomar suas doses. É rápido, não dá tempo nem de doer e essa você sabe, é a única forma de a gente ter condições de retornar ao que a gente chama de normalidade com segurança.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem, nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
O mundo inteiro está acompanhando as discussões da COP26, a conferência mundial que discute medidas para o meio ambiente e o clima. O encontro de líderes acontece na Escócia. O representante do governo brasileiro é o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ontem, terça-feira, mais de 100 países, incluindo o Brasil, assinaram um compromisso global para reduzir as emissões de gás metano, que é um dos principais gases de efeito estufa. Estudos publicados no ano passado em revistas científicas internacionais apontam que entre 20 e 25% de todo o metano presente na atmosfera é de origem agropecuária. É uma quantia parecida com a que vem do uso de combustíveis fósseis. Esses números são de 2017, último ano em que se tem dados completos e detalhados sobre esse tipo de emissão. Só para completar esse assunto, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ontem foi às redes sociais para fazer chacota desse tema e insinuar que a agropecuária não tem peso nas emissões. Como a gente já falou, na verdade o problema está nas duas coisas, mas a agropecuária responde por grande parte dessas emissões. Os bovinos são conhecidos por emitir metano nos gases intestinais. E a gente lembra que o Brasil tem o maior rebanho bovino do mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, é um dos 5 maiores emissores mundiais de metano. Na segunda-feira, dia 1º, a COP26 teve um momento muito marcante, especialmente para as populações indígenas. A gente está falando do discurso da ativista indígena Tixai Suruí. Na conferência, a jovem de Rondônia falou sobre a necessidade de medidas urgentes para frear as mudanças climáticas, além de ressaltar a importância dos povos indígenas na proteção da Amazônia. Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Tchai, que por conta do ativismo já teve os pais ameaçados de morte. Vamos conferir a reportagem na voz de Gabriela Moncal.
Ao discursar na 20ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, a ativista indígena Tchai Turuí, coordenadora do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia, mostrou ao Brasil que o governo Bolsonaro insiste em esconder.
Do povo Paiter Turuí, a jovem de 24 anos vive na terra indígena Urueuauau, a maior do estado de Rondônia, uma das três terras indígenas mais ameaçadas entre fevereiro e abril de 2021.
Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento, feito por meio do monitoramento trimestral Ameaça e Pressão do Instituto Imazon. As outras duas foram a terra indígena Trincheira, Bacajá e a terra indígena Paracanã, em Rondônia. Frente ao avanço das ameaças, que por vezes foram concretizadas, grupos da região criaram a Equipe de Vigilância Indígena para monitorar a ação de invasores e proteger os limites da reserva. Para as lideranças, a criação e atuação da equipe motivou o assassinato de um dos guardiões do território, Ari Urueuauau, lembrado por Tchai Turuí em seu discurso na COP26. Ari, com 33 anos, foi encontrado sem vida e com sinais de espancamento na linha 625 de Tarilândia, distrito de Jaru, em Rondônia, perto de uma das entradas da terra indígena.
While you are closing your eyes to reality, the land defender Ari Urueuauau.
Enquanto vocês estão fechando os olhos para a realidade, o guardião da floresta Ari Urueuauau, meu amigo de infância, foi assassinado por proteger a natureza. Os povos indígenas estão na linha de frente da emergência climática. Por isso devemos estar no centro das decisões que acontecem aqui. Nós temos ideias para adiar o fim do mundo.
We have ideas to postpone the end of the world.
Em abril desse ano, o assassinato completou um ano sem respostas. Tchai afirmou que existe muita gente importante por trás do crime que incentiva a invasão de terra e que o próprio governo federal deveria ser réu, porque é conivente com o que vem acontecendo. A família da jovem também é alvo de perseguição. Atualmente, Awap Urueuauau, primo de Ari, coordena a equipe de vigilância e também sofre com ameaças por defender seu território. Sua mãe, Ivaneide Cardoso, chegou a receber ligações com ameaças de mortes devido à sua atuação na denúncia contra invasores da Urueuauau. Dois deles, inclusive, estiveram na sede da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé, fundada e liderada por Cardoso. Seu pai, uma das lideranças indígenas mais críticas ao governo Bolsonaro, Almir Turuí, também se tornou alvo de retaliações. No final de 2020, ele chegou a ser alvo de um pedido de abertura de inquérito do presidente da FUNAI, Marcelo Augusto Xavier da Silva, para investigar crime de difamação. O motivo foram as críticas feitas à gestão do órgão no combate à pandemia de Covid-19. Segundo o Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena, foram registrados 60.490 casos confirmados, 1.228 óbitos de indígenas e 162 povos afetados. Nesses números estão as duas avós, primos e tios de Tchai. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, Gabriela Moncal.
Muito orgulho para o Brasil a participação da Tchai Turuí na COP26, que a voz dela ecoe pelo mundo, levando as denúncias do que tem acontecido com os povos indígenas no Brasil e também a mensagem de que é possível a convivência harmônica com a natureza. Afinal, a gente também faz parte dela. Energia deve ser um dos assuntos amplamente discutidos nos próximos dias na Conferência do Clima. A geração a partir do vento, chamada energia eólica, deve certamente aparecer nessas discussões. Enquanto isso, aqui no Brasil, aqueles grandes cataventos têm sido motivo de transtorno e adoecimento físico e psicológico para pessoas que moram perto desses parques eólicos. Isso por causa do barulho dos aerogeradores. Uns dias atrás, você ouviu aqui no programa uma denúncia de famílias agricultoras de Pernambuco de que esses parques estariam destruindo plantações e forçando agricultores a migrarem para a cidade. Para avaliar os impactos dessas estruturas de geração de energia, entidades e organizações como a Cáritas, a Comissão Pastoral da Terra e a Central Única dos Trabalhadores têm realizado comitivas para ouvir as denúncias dos moradores. Quem vai explicar melhor para a gente essa situação é a repórter Lucila Bezerra, da redação do Brasil de Fato em Pernambuco.
Este som que você está ouvindo é de um catavento aerogerador, um sistema de geração de energia eólica que está presente em 695 pontos do país. Entre eles está o Parque Eólico São Clemente, no município de Caetés, no Agreste Pernambucano, construído pela empresa Casa dos Ventos. E é este som que as pessoas que moram próximas ao parque eólico escutam dia e noite desde 2016, sem um minuto de silêncio sequer. O agricultor Simão Salgado da Silva tem um sítio a 220 metros de um aerogerador, onde plantava, criava galinhas e outros bichos, mas com a chegada do parque eólico tudo mudou.
As informações que ele passava para a população era que o parque ia trazer grandes benefícios para a população do Caetés, como bem, geração de emprego e renda. Realmente, na construção do parque, houve tudo isso. Teve emprego, teve aluguéis de casa na cidade, teve restaurantes contratados, teve uma série de benefícios. Só que ele só falava dos benefícios, os malefícios nunca foi falado.
Observando as dificuldades enfrentadas pelos agricultores, como o adoecimento físico e psicológico, perdas de animais, prejuízos nas plantações com o vento, por exemplo, organizações como a Cáritas Pernambuco, Comissão Pastoral da Terra, a Central Única dos Trabalhadores e outras entidades têm realizado comitivas para avaliar os impactos nos parques eólicos em Pernambuco, que já são 35. O Edislaine Santana, vice-presidenta da CUT Pernambuco e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caetés, analisa o trabalho das comitivas.
Essa comitiva que está acontecendo está sendo muito bom, né? É fruto desse trabalho que a gente vem fazendo de diálogo no Estado com outras organizações e também a nível Nordeste, porque a gente percebeu que se a gente não começasse a criar mecanismos de denúncias pelas mídias populares, né, a gente não conseguiria causar um impacto e dar visibilidade a esse problema, em especial aqui no Agreste de Pernambuco.
8 famílias da região entraram com uma ação judicial para que sejam reparados os prejuízos que tiveram nos últimos 5 anos, mas o processo segue em tramitação. Apesar disso, voltar para as terras não é uma alternativa, como afirma Simão.
Não tem como nós voltar mais para a propriedade para ficar situado igual nós era. Então, não tem como não ter que sair ou para um lugar distante dos aerogeradores ou procurar a cidade.
A nossa equipe entrou em contato com a Ecoenergia, que é a empresa responsável atualmente pelo Parque Eólico de Caetés. Mas, até o momento, não obtivemos resposta.
Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
Como a gente ouviu na reportagem, e vamos reafirmar, ninguém é contra a energia eólica, mas tem que ter planejamento para que as pessoas, como agricultores e agricultoras, não sejam impactadas, porque se adoece pessoas, não é sustentável.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Notícia boa agora no Bem Viver, a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, a mesma que produz vacinas, ganhou um prêmio por ter desenvolvido um jogo de tabuleiro. É o projeto Semeando Cuidado, que sistematiza o conhecimento sobre plantas medicinais a partir do diálogo com comunidades, para poder indicar receitas de preparo e de uso. A Caroline Oliveira, repórter do Brasil de Fato, tem os detalhes no quadro Repórter SUS.
Repórter SUS, o que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
O jogo de tabuleiro batizado como Semeando Cuidado recebeu o prêmio de melhor Serious Game no Festival de Jogos do Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital no último dia 20 de outubro. O projeto foi desenvolvido pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz e projetado com integrantes do projeto Educação Popular, Semeando Cuidado e Fortalecendo o Direito à Saúde. No tabuleiro, jogadores interpretam agentes de saúde que precisam sistematizar saberes sobre plantas medicinais. A partir do diálogo e da demanda de cada território, é possível indicar receitas de preparo e uso. Os participantes também se deparam com falas preconceituosas contra o uso de plantas medicinais, com as quais precisam lidar também por meio do diálogo. Mesmo que o objetivo seja valorizar os saberes tradicionais, o jogo não descarta a importância e a necessidade de assistência médica, conforme destaca em seu livreto de regras. Os saberes, portanto, aparecem como ferramentas complementares para a saúde e o cuidado, como afirma a professora pesquisadora Cíntia Dias, que coordenou a iniciativa.
A gente espera, então, que o jogo contribua para uma maior valorização dos saberes populares, para que as pessoas identifiquem nelas mesmas os saberes que as suas famílias passaram de geração em geração.
Segundo Cíntia Dias, o objetivo do jogo também é disseminar esses saberes e valores para outros espaços.
Então, ele é um jogo que se propõe cooperativo, que já é um formato bem diferente do que se vê, né, do que se tem como as principais referências das pessoas. Ele promove o desenvolvimento de estratégias de forma cooperativa.
Assim, Cíntia Dias destaca que o reconhecimento do trabalho desenvolvido dentro de uma instituição pública mostra a relevância do financiamento para a saúde, pesquisa e ensino. A ideia do projeto é também diversificar as metodologias e linguagens educativas na valorização dos saberes populares sobre plantas medicinais. Nesse sentido, o jogo foi distribuído para educandos de 3 turmas de formação pedagógica, que também são agentes de saúde de municípios do estado do Rio de Janeiro. Dentro do projeto Educação Popular, Semeando o Cuidado e Fortalecendo o Direito à Saúde, o jogo também nasceu integrado às propostas do curso Educação Popular e Plantas Medicinais na Atenção Básica. O jogo está disponível para download gratuito no portal da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem em parceria com Ana Paula Evangelista, Caroline Oliveira.
Muito bom ver iniciativas como essa que aproximam a ciência das pessoas sendo reconhecidas. Parabéns à Fiocruz, que faz um trabalho digno de todo reconhecimento em prol da saúde pública. O Bem Viver tem um quadro que a nossa equipe adora, o Alimento é Saúde. A gente sempre traz histórias sobre alimentação, relações culturais e também informações nutricionais para você saber o que é comida de verdade. Mas aqui também tem prestação de serviço. Hoje a gente traz um alerta sobre um produto que virou febre em algumas regiões, conhecido popularmente como melzinho do amor. A promessa é de melhorar o desempenho sexual, mas cuidado, os riscos envolvidos são graves. O produto tem substâncias que podem levar até a morte. A boa notícia é que a alimentação pode contribuir muito com a nossa saúde, inclusive a sexual. Vamos saber mais na reportagem de Sara Fernandes, a locução é de Letícia Viola.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
Já ouviu falar do melzinho do amor? Trata-se de uma substância que se popularizou entre os jovens como um potente estimulante sexual. Nos homens, ele promete um efeito semelhante ao do medicamento para disfunção erétil, conhecido como Viagra. Já nas mulheres, ele promete aumentar a libido. Com tantas expectativas, os sachês se tornaram sucesso de vendas na internet e em comércios ambulantes, como na Rua 25 de Março, em São Paulo. O que é menos divulgado, no entanto, é que o produto possui em sua composição substâncias que podem causar efeitos colaterais graves e até levar à morte. Os riscos do melzinho do amor foram confirmados em um estudo divulgado pelo Laboratório de Toxicologia Analítica do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp, o CIATOX. Foram analisados 3 linhas do produto da marca Power Honey, identificados pelas cores rosa, amarelo e dourado. Todos são vendidos na forma de sachê e, segundo a embalagem, só possuem ingredientes naturais como café, extrato de caviar, ginseng, maçã, gengibre, canela e mel. No entanto, a análise do CIATOX detectou também a presença de 2 fármacos encontrados em medicamentos que só podem ser vendidos com prescrição médica, a sildenafila e a tadalafila. O médico Aristóteles Cardona, professor de medicina na Universidade Federal do Vale de São Francisco, em Pernambuco, alerta que são produtos recentes e que necessitam de atenção.
Foram feitas análises, né, de algumas amostras, né, não uma coisa que é padronizada, né, que apesar de prometerem de só ter composição de substâncias naturais, foram identificados medicamentos, né? Um deles, por exemplo, é o sildenafil, que é um medicamento que é utilizado para pessoas com pênis que têm disfunção erétil. Até quando a gente vai prescrever esse medicamento para alguém que tem essa necessidade, a gente avalia os riscos, a gente explica a dose, a gente explica a forma de tomar. E aí quando a pessoa toma a partir de um produto como esse, que a gente não sabe como foi preparado, não sabe a quantidade que está ali dentro, isso põe em risco, sim, né, a vida de muitas pessoas, podendo trazer consequências.
Segundo um estudo da Unicamp, entre os efeitos graves que o uso das substâncias podem causar estão ereção prolongada e dolorosa, chamada de priapismo, e risco de necrose e lesão irreversível no pênis. Caso a ingestão ocorra junto com álcool ou com outros fármacos, os riscos de efeitos colaterais aumentam, entre eles tontura e dores de cabeça. O consumo é ainda mais crítico para pessoas que têm problemas do coração, nos quais as substâncias podem causar hipotensão arterial grave e fatal. Para evitar riscos, todo o tratamento para estimulação sexual com fármacos deve ser feito com orientação médica. Ainda assim, alguns alimentos consumidos no dia a dia, que não têm contraindicações, podem ajudar a melhorar a vida sexual, parte fundamental da saúde física e psicológica. É o que conta a nutricionista clínica Júlia Ramos.
Para que o ciclo sexual ocorra de forma saudável, o bom funcionamento do organismo é imprescindível. E para isso, a alimentação é uma grande aliada. Por meio dela, é possível evitar fatores extremamente prejudiciais para o ciclo sexual, como os baixos níveis de testosterona, os processos inflamatórios e a má circulação. Existem alguns alimentos naturais que possuem nutrientes com propriedades antioxidantes e estimulantes, aumentando a produção de hormônios sexuais e melhorando a libido. O gengibre, a canela, o alecrim, o açafrão, o morango, as castanhas, nozes e amêndoas são alimentos que estimulam o sistema circulatório, melhorando o fluxo sanguíneo. Esses alimentos podem ser ingeridos individualmente ou adicionados nas refeições habituais, e não há contraindicação de uso.
Mas o mais importante é não acreditar em promessas milagrosas e ter atenção redobrada com a origem, o registro e a comprovação dos produtos.
Uma grande dica quando a gente se depara em situações como essa, em primeiro lugar, é a gente ter muito cuidado. Quanto mais milagres um produto promete, mais a gente deve ficar atento. Uma segunda orientação é a gente pesquisar sobre esses produtos, né? Pesquisar se eles são aprovados pela Anvisa. E uma outra dica é sempre analisar a composição, né? Quando a gente tem acesso. Veja que nessa situação, muitas vezes a propaganda é de uma composição de produtos completamente naturais e está comprovado que não é. Né? Se não tiver uma fiscalização, se não forem produtos aprovados, a gente tem que pensar várias vezes antes de nos expormos, né?
É importante lembrar que a comercialização desse produto é proibida e ele sequer é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e a sua venda, inclusive, é considerada crime desde maio. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Sara Fernandes, Letícia Viola.
Importante sempre lembrar, saúde sexual não é sobre satisfazer outras pessoas, mas sim estar bem consigo.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Você já ouviu falar em bototerapia? Pelo nome, já dá para fazer uma associação. São sessões de fisioterapia que envolvem a interação com botos cor-de-rosa. O tratamento é voltado para pessoas com deficiência e é realizado nas águas do Rio Negro, no Amazonas. Além dos benefícios para a saúde dos pacientes, o projeto voluntário também inclui educação ambiental. Vamos conhecer esse trabalho comigo? A reportagem é de Daniela Longuinho, com produção de Lucinéia Siqueira, da Rádio Nacional.
Há 10 anos fazendo bototerapia, Glenda Neves e Silva, de 14 anos, melhorou o quadro de espasticidade, um distúrbio congênito que dificulta os movimentos. A fisioterapeuta Jéssica Alves, mãe da jovem manauara, conta que a filha nasceu prematura e que o tratamento com botos também trouxe benefícios comportamentais.
Tentamos a ecoterapia, o tratamento com os cachorros e o boto. Depois que ela fez o boto, ela conseguiu se relacionar melhor com as pessoas, quebrou a espasticidade que ela tinha E ela também conseguiu interagir mais. O humor dela também diariamente muda. Então a Boto trouxe benefícios para o convívio do dia a dia dela.
Jéssica e Glenda fazem parte das mais de 300 famílias beneficiadas pelo trabalho voluntário do fisioterapeuta Igor Simões, que há 15 anos promove a bototerapia para pessoas com deficiência nas águas do Rio Negro, no Amazonas. Depois de um ano de atividades suspensas por causa da pandemia, as sessões de fisioterapia assistida por golfinhos ou botos cor-de-rosa voltaram a ser realizadas no mês passado. Crianças órfãs deficientes do abrigo Moacir Alves foram as primeiras a retomarem o tratamento. O grupo fez o trajeto de barco de Manaus até o município de Iranduba, a cerca de 20 quilômetros da capital do Amazonas. Além dos cuidados com a saúde, o projeto inclui lições de educação ambiental, como explica Igor Simões.
Fazer a boterapia com as crianças é uma forma de preservar, de conservar a fauna e a flora. É importante manter o elo com a pessoa também que a gente trata, desde o início, sabe? Levá-las várias vezes, ela conhecer o boto muito, para ela gostar realmente do animal e poder ser uma ferramenta de educação ambiental.
O fisioterapeuta ressalta que na Amazônia, a bototerapia é realizada com animais livres, diferente de países como França e Estados Unidos, onde os golfinhos que interagem com os pacientes vivem em cativeiro. Além de seguir princípios de sustentabilidade, o trabalho realizado por Igor Simões é definido a partir da limitação de cada paciente.
Se é um autista, às vezes tem pouca comunicação, às vezes com a boterapia ele vai comunicar um pouco mais. Se é uma criança com paralisia cerebral, talvez ela consiga menos aquela contração muscular crônica. O que eu percebo é que as crianças, com a vontade de entregar uma bolinha para brincar com um golfinho da Amazônia, ela solta um pouco mais. A síndrome de Down é uma criança muito emotiva, boto também é muito emotivo.
Para manter o projeto, Igor Simões pede a ajuda de patrocinadores para arcar com gastos como frete do barco, coletes salva-vidas, óculos de mergulho, entre outros. Interessados podem fazer contato com o criador do projeto pelas redes sociais. Com produção de Lucinéia Siqueira, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Assim que é bom terminar o Bem Viver, sempre com uma mensagem de otimismo para deixar o dia da gente mais leve. Parabéns aos voluntários e às voluntárias que participam do projeto e muita saúde aos pacientes atendidos. O Bem Viver vai ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta com toda a equipe do Brasil de Fato para mais uma edição inédita do programa. Vamos ao ar a partir das 11 da manhã no radiobrasildefato.com.br e na RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo. Também estamos com mais de 20 emissoras Brasil afora, levando o nosso programa para municípios de norte a sul, Web Rádio Manaus, do Amazonas, Rádio Folha 390, de Capanema, no Pará, o site é folha390.com.br. Indo para o Maranhão, a gente está em 3 cidades lá no estado, em São Luís, a capital, com a Rádio Timbira, 1290 AM, em Lago da Pedra, com a Rádio Cultural, 87,9 FM, e em Senador Alexandre Costa, com a Rádio Interativa. Estamos também com a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM de São João do Piauí. No Ceará, estamos em Fortaleza com a Rádio Web Cristo FM e em Crateús com a Rádio Camponesa, 95,7 FM. João Pessoa, na Paraíba, está com Bem Viver com a Rádio Cidade, 87 FM. Rádio Pife de Brasília, o site é radiopife.com. Em Minas Gerais, de Novo Cruzeiro, Rádio Onda, 95,5 FM e de Teófilo Otoni, Rádio Comunitária Impacto, 87,9 FM. São Paulo, capital, Bem Viver está com a Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM e com a Rádio Palermo, na página radiopalermo.com.br. No interior paulista, estamos com a Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba e com a Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva. No Paraná, Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica e Rádio Web Estúdio P de Rondon. Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, Santa Catarina. E no Rio Grande
do Sul, Rádio Web Torre Cidade de Torres e Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra. Dá para ouvir o programa também nos tocadores de podcast. Procura a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes ou no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Lucas Weber, Daniel Lamir e Letícia Viola, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação, Camila Salmásio, direção Nina Fidelis, apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Amanhã estamos de volta, todo mundo junto aqui comigo para mais uma edição do Bem Viver. Vamos estar te esperando como sempre. Aqui essa prosa só tem graça com você, então não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Música.